título dessa mensagem é Não Há Motivos para Pânico. Queria convidar vocês para abrirem as suas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 4 a 9. Filipenses 4, de 4 a 9. Eu lerei na NVT. A palavra do Senhor diz bem assim: alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se. Que todos vejam que vocês são amáveis em tudo o que fazem. Lembre-se de que o Senhor virá em breve. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Então, vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento e que guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Concentre-se em tudo o que é verdadeiro, tudo o que é nobre, tudo o que é correto, tudo o que é puro, tudo o que é amável e tudo o que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Continuem a praticar tudo o que aprenderam e receberam de mim, tudo o que ouviram de mim e me viram fazer. Então, o Deus da paz estará com vocês. Amém? Bom, antes de iniciarmos essa mensagem, eu gostaria de deixar uma pergunta para vocês. Gostaria de fazer uma pergunta. Quais situações da sua vida que têm roubado a sua paz? Sim, quais situações da sua vida têm trazido pânico? Quais situações que você tem perdido as suas noites de sono? Você tem perdido a sua noite de sono? Por isso que eu queria perguntar para vocês. Quais situações que têm deixado vocês ansiosos? Atualmente nós vivemos em um mundo totalmente ansioso, onde 24 horas já não serve para nada. O mundo precisaria pelo menos ter umas 36 horas para poder comportar a quantidade de atividades que nós buscamos ou que nós nos comprometemos no nosso dia a dia. Sim, nós vivemos em um ritmo frenético, um ritmo doentio. Quem é que nunca já se sentiu culpado por não ter nada do que fazer? Você fala, meu, hoje eu estou de folga, não tenho nada que fazer. Daí você abre o seu Instagram, você acessa seu WhatsApp, você vê, nossa, fulano de tal saiu. Daí você fica lá com aquele incômodo, nossa, eu preciso sair. Eu preciso tacar gasolina no meu coração, porque eu não posso ficar nesse dia de ócio, eu não posso ficar nesse dia sem fazer nada na minha vida. Quem é que nunca se sentiu assim? A sociedade que nós vivemos, ela prega isso, que nós não temos mais tempo para descanso. Nós devemos nos matar para conseguir conquistar tudo. E muitas vezes a gente fica nesse molde aqui, principalmente de nós que somos paulistas. A gente fala, nossa, é um sábado, é um domingo livre, é dia de trabalhar. Principalmente quem é homem, fala, nossa, hoje é meu dia de folga, deixa eu ir lá em casa, começar a furar uma parede, arranjar alguma coisa para fazer, porque eu estou de folga. Que folga que é essa que a gente não consegue desacelerar a nossa rotina? Refletindo um pouco sobre isso, um rabino chamado Newton Bonder escreveu um poema ou um artigo afirmando que os domingos precisam de feriados. E dentro desse artigo do Newton Bonder, que eu achei muito interessante, ele disse bem assim: hoje, o tempo de pausa é preenchido por diversas alienações. O lazer não é feito de descanso, mas de ocupações, para não nos ocuparmos. A própria vida do entretenimento indica o desejo de não parar. E a incapacidade de parar é uma forma de depressão. O mundo está deprimido e a indústria do entretenimento cresce nessas condições. O mundo que nós vivemos está agitado. O mundo está tão agitado que ele está deprimido. Quantas pessoas que vocês conhecem ou conviveram nos últimos anos que falaram, eu tive uma síndrome de pânico, eu tive um burnout por conta do estresse, a rotina que eu tenho já não dá mais. Eu estou doente. Eu trabalhando com jovens, principalmente na Juventude Batista aqui do ABC, No ano passado, eu me deparei com duas mulheres, duas conselheiras minhas, tendo crises de ansiedade e burnout. E é comum, cada vez mais, pessoas que se encontram doentes, pessoas que estão presas por conta dessa rotina. Então, a cada dia que passa, nós encontramos pessoas cada vez mais angustiadas, doentes, que elas já não têm mais razão para viver, porque elas não sabem mais como descansar. E muitas vezes nós trazemos isso para o campo da fé, do campo da igreja. A gente fala, nossa, hoje eu estou de folga, então eu vou arranjar um ativismo religioso. E não significa que você não deva servir ou fazer, mas muitas vezes a gente se enfia tanto, no contrário também, no extremo da igreja, que a gente não tem tempo para cuidar da casa, de a gente sair com o nosso cônjuge ou de fazer qualquer outra coisa. E a gente tem que ter um ambiente saudável. Porque como a gente vai falar de Jesus para as pessoas se nós não convivemos com pessoas que não professam a mesma fé? Então a gente precisa ter esse tempo de lazer. Tempo de lazer, de trabalho, de estudo ou de qualquer outra atividade. Então essas preocupações elas surgem o tempo todo. E muitas vezes elas tomam conta do nosso coração, trazendo uma grande angústia. Quantas pessoas que vocês conhecem aqui que nunca reclamaram que, meu, eu estou triste, eu estou angustiado, ou eu estou preso no rancor por conta de alguém? Sim, muitas vezes as pessoas, por conta da rotina, por conta da ansiedade, elas ficam presas num vício doentio. Basta observar essa época de Natal. A gente chega no Natal e sempre é as mesmas desculpas de fim do ano. Famílias que não se reúnem mais, não tem mais espaço na mesa porque irmão não fala mais com irmão, tio não fala mais com tio, ou sobrinho não fala mais com sobrinha, por conta de questões políticas e N coisas. E muitas vezes a gente faz isso. Então surge aqueles espaços de ansiedade que fala, meu, eu não piso ali se o outro tiver. Se o outro tiver, eu saio fora. Ô fulano, vai ter Natal na sua casa? Se fulano de tal tiver, eu não vou estar. E você já fica matutando aquilo, mesmo sem saber quem vai estar presente na ceia de Natal. Então, essa época de Natal, sempre rola isso. Famílias que foram se desintegradas por questões de brigas, ódio, ou entre outras coisas. E muitas vezes essas famílias deixam de cear por conta disso. Esse contexto de ansiedade, esse contexto de um pouco de briga, não é um pouco diferente do contexto de Paulo. Não é um pouco diferente do contexto que Paulo escreve a cartas aos filipenses. No versículo 2 do capítulo 4, nós encontramos uma séria briga entre duas mulheres. Duas mulheres que estavam colocando em pé de guerra a igreja de Filipos. Tanto que Paulo escreve essa carta, e esse capítulo 4 ele é considerado o principal capítulo dessa carta, onde fica gravado que aquelas duas mulheres deveriam se entender, porque elas estavam causando um grande racha dentro da igreja. Imagina, Evódia e Síntique. O nome delas ficaram gravados na eternidade por conta da briga delas. Imagina o tamanho do pé de guerra que essas duas causaram naquela igreja. Porque mais de 2000 anos, a igreja conta, repete e repete essa história por conta da briga de duas mulheres. Então, esse contexto não é um pouco diferente daquilo que Paulo estava vivenciando. Pessoas que estavam angustiadas, pessoas que estavam doentes por conta de brigas. Portanto, eu quero trazer com vocês nessa noite, ou abordar com vocês nessa noite, três pontos simples para lidarmos com a ansiedade. O primeiro ponto que eu quero trabalhar com vocês nessa noite é: alegrem-se apesar dos conflitos. Daí você deve estar perguntando, Felipe, como eu vou encontrar alegria apesar dos conflitos? Isso é uma loucura. E realmente, essa é uma loucura que o Evangelho nos convida. E o trecho que eu quero trabalhar com vocês nesse período é dos versículos 4 a 5, que diz bem assim: alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se, que todos vejam que vocês são amáveis em tudo que fazem. Lembrem-se de que o Senhor virá em breve. Como eu estava contando para vocês, o apóstolo Paulo, ele trata nesse período sobre a briga de duas mulheres. E pensa, como que você vai falar para alguém se alegrar em meio a uma briga? Já tentou falar, fulano? Seja paciente no meio de um estresse. Principalmente aqueles que são casados, já chegaram para sua esposa. Esposa, fica tranquila. Num ataque de ansiedade, a pessoa quer te esganar. A pessoa vai querer te enfiar a mão. Porque muitas vezes você não sabe respeitar aquele momento. E o outro também não é capaz de se controlar. Então imagina você falar, fulano, se alegre no meio dessa treta. Parece um pouquinho de loucura. E um pouquinho mais de loucura é o contexto que Paulo escreve essa carta. Paulo, ele estava preso. Pensa, o apóstolo Paulo, nós encontramos lá em Atos, a partir do capítulo 20, a sua prisão. O apóstolo Paulo, ele tinha acabado de ser preso. E se não bastasse isso, o navio que levava ele até Roma naufragou. Aí você pensa, pô, legal, Paulo está preso, o navio naufragou, ele está vivo. O problema é que após esse naufrágio, na ilha de Malta, ele foi picado por uma cobra. E posteriormente, ele foi lançado numa cela, numa prisão domiciliar, onde ele era amarrado a um soldado romano com uma corrente de 40 centímetros. E ele escreve para uma igreja falando, fulano de tal, se alegre no Senhor. E muitas vezes a gente fica preso em tantas condições, fala, não, eu não tenho motivo para ser alegre com o próximo. Quem é esse Paulo que está falando para me alegrar? É aquele que passou por todas essas catástrofes e continua afirmando que a alegria verdadeira estava no Senhor. Então Paulo, ele estava exortando aquela igreja a se alegrar. E é interessante porque ele começa com um imperativo, ele começa com uma ordem. Ele começa o capítulo 4 ordenando os seus leitores a se alegrarem. Paulo, ele não está aconselhando, fulano de tal, vai e se alegre. Paulo está mandando. E é complexo você pensar que a alegria deve ser uma condição inerente de todos aqueles que confiam em Jesus de Nazaré. A alegria deve ser parte constante de todos aqueles que professam a fé em Jesus. E muitas vezes a gente fica pensando, como que eu vou ser alegre em meio a tantas adversidades? Muitas vezes a gente fica pensando, como que eu vou ser alegre em meio a uma briga? Felipe, lá em casa a condição é complexa. Meu pai não fala com minha mãe, meu irmão não fala com minha mãe, ou meu irmão não fala com meu pai, e como que eu vou encontrar uma alegria sendo que eu não tenho um ambiente de paz? E essa questão de alegria, ela é obrigatória para todos aqueles que querem seguir a Jesus. Por isso, eu queria perguntar para vocês nessa noite, quantas noites de sono você perdeu por conta de uma briga? Quantas noites de sono você perde por conta de um atrito? Por conta de alguém que não conversa com você mais? Ou por conta de uma questão no trabalho que você não suporta outra pessoa? Quantas noites que você não consegue descansar a sua mente e nem seu coração por conta da agitação interna que está no seu coração? Muitas vezes a gente fica preso nessas questões, nessas intrigas, e essas questões roubam a nossa paz. Essas questões se tornam um Deus na nossa vida. A gente gasta tanto tempo odiando o outro que a gente esquece que existe um que pode dar a paz que excede o entendimento para nós. Então a gente não consegue mais guardar esses momentos de alegria. Nós não conseguimos mais ficar alegres, mas nos tornamos pessoas rancorosas e amarguradas por conta da vida. Então o apóstolo Paulo, nesse trecho, ele orienta seus leitores a não ficarem divididos, e sim ficarem alegres no Senhor. Sim, todos aqueles que confiam em Jesus devem estar alegres. Essa é a maior riqueza que nós podemos ter. E além disso, essas pessoas que estavam recebendo essa carta, elas não deveriam ficar somente alegres, mas elas deveriam viver de uma forma mais amável com o outro. Ah, Felipe, daí você já complicou. Você manda eu me alegrar com aqueles que já me perseguem. Agora você está me orientando a ser um pouco mais amável. Sim. Se você quer seguir Jesus, se você quer seguir o Evangelho da cruz, o espaço de amor pelo próximo, ele deve ser inerente na sua vida. O foco de todo cristão deve ser em refletir Jesus para o próximo. Sim, o foco de todo crente não deve ser em viver somente para você mesmo, não só ser para agradar o seu umbigo. Pelo contrário, você deve amar ao próximo, apesar dos seus atritos, apesar das suas divisões, apesar das perseguições que você passa. Sim, você deve amar o próximo e você deve estar alegres em Deus. Lá no trabalho tem uma questão que eu ouço sempre. É proibido você ficar alegre. Algumas pessoas que trabalham comigo, elas passam com um sorriso de ponta a ponta. E sempre que eu vejo uma pessoa passando de ponta a ponta, eu ouço um cochicho no corredor da frente do meu. Ó, fulano de tal ali, ó. Eu odeio essa pessoa. Daí o outro, por quê? Ela está sorrindo. É proibido você sorrir neste local. E sim, existem pessoas que se incomodam pelo fato de você estar alegre. Parece uma piada, mas é uma questão que eu ouço isso aqui constantemente dentro do trabalho. Então parece que virou proibido você ficar alegre. Porém, o crente, aquele que confia em Jesus, tem uma alegria que transborda. Isso daí deve permear e transpassar para todas as pessoas. Então Paulo ele orienta que o crente não deve viver ansioso. Olha o que Paulo fala lá em Filipenses 1:6. Paulo ele afirma bem assim: eu tenho certeza que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la até o dia em que Cristo Jesus voltar. A esperança do crente deve estar na volta de Cristo, e não nas pessoas, e não nas atividades, e não nos acontecidos, nos acontecimentos. O crente em Cristo Jesus não deve pautar a sua mente no amanhã, mas deve ver no hoje, olhando e ansiando pela volta de Jesus. O próprio texto de Apocalipse fala que chegará o momento que ele enxugará as lágrimas de todos os olhos, e não existirá nem morte, nem dor, nem angústia, nem sofrimento. E essa deve ser a nossa expectativa. E por conta disso, nós devemos nos alegrar, porque nós temos um Deus que Ele é vivo, que Ele é real, que Ele é eficaz. E aí deve estar a nossa alegria. A nossa alegria não deve estar baseada em pessoas e nem em situações, mas a nossa alegria deve estar voltada em Cristo. Pois foi Ele que nos salvou, foi Cristo que nos resgatou. Jesus é nosso Redentor. Então, nós devemos depositar e confiar nele toda a nossa esperança. Sim, nós devemos permanecer alegremente em Jesus, até ele voltar. Jesus que tem controle de todas as situações. Muitas vezes a gente fica pensando, nossa, que situação aconteceu comigo. Eu coloquei todas as minhas forças e mesmo assim eu não consegui resolver isso. Porque você não depositou a sua esperança no Senhor, você depositou a esperança no seu braço. E quando nós depositamos a nossa esperança no Senhor, Ele nos dá um fardo que Ele leve. A gente não pode viver uma vida angustiada, uma vida ansiosa. A Bíblia nos aponta e nos mostra que existe um grande remédio. E é nesse ponto que eu quero trabalhar com vocês. O segundo ponto que eu quero trabalhar com vocês nessa noite é que existe um remédio para a ansiedade. E esse remédio está descrito lá nos versículos 6 e 7, que afirma bem assim: não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo que precisam e agradecendo-lhe por tudo que ele já fez. Então, vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento e que guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Paulo recomenda aos seus leitores a não ficarem preocupados com coisa alguma. E é engraçado porque essa palavra preocupação no original significa sufocar. Não se sintam sufocados por coisa alguma. Estudando um pouco mais a fundo esse texto, eu entendo que a melhor tradução significaria não andem ansiosos com coisas algumas. A melhor tradução para essa preocupação que Paulo está se referindo, é ansiedade. E você pode pensar, mas ansiedade hoje em dia é uma doença. Porém, a Bíblia ela nos mostra que existe um pecado que ele é inerente, um pecado que nós muitas vezes cometemos por não confiarmos em Deus. Nós falamos que confiamos em Jesus, porém, logo após que nós confiamos em Jesus, nós damos 3 toques na madeira, acendemos a vela para um santo, ou tentamos conquistar tudo de outra forma, porque a gente não confia que Jesus ele é suficiente para todas as coisas. Então, o trecho bíblico orienta a gente não viver ansioso com coisa alguma. Sim, e a melhor definição para ansiedade está ligado a uma definição de preocupação. E como assim? Para os estudiosos, a palavra ansiedade no grego significa alguém que está atribulado com preocupações ou é alguém que tem uma mente dividida. Sim, alguém que é ansioso é alguém que tem a sua mente dividida. Eu não sei se você já viu aqueles filmes da Marvel que tem um multiverso, que existem diversos mundos. Alguém que é ansioso pensa em diversas coisas ao mesmo tempo. E sim, essa pessoa tem uma mente dividida. A ideia, literalmente, da palavra ansiedade se dá de uma pessoa que é puxada para diferentes posições e ela é dividida ao meio, porque ela não sabe aonde ela se posiciona. E o que isso significa? Significa que você viver ansioso é você viver em tensão o tempo todo. É você viver sendo puxado de um lado para o outro porque você não consegue definir o caminho ou a rota pela qual você vai seguir, porque você não confia em nada. É isso que o ansioso faz. O ansioso pensa, eu vou fazer isso, daqui a pouco passa 5 segundos, não, é melhor ir para o outro. E a pessoa fica parecendo uma barata tonta, vai para um lado, para o outro, e ela não define o que ela quer. O problema é que quando nós trazemos isso para o campo da fé, revela que nós não conseguimos depositar a nossa confiança em Deus. Nós não conseguimos depositar a confiança em Jesus. Nós não conseguimos falar, Jesus, você é autossuficiente para todas as coisas. É bonito eu falar que aquele que começou a boa obra, ele é fiel e justo para completar todas as coisas. O problema é que quando eu trago isso para a minha vida, muitas vezes ela não se torna real. Deus, você fez todas as coisas, mas não. Até aqui, do outro lado, eu não confio no Senhor. Eu vou tentar, pela minha força, dar aquele jeitinho, sabe? Muitas vezes a gente faz isso com a vida. Muitas vezes a gente faz isso com as nossas preocupações. Fala, Deus, eu estou com tal dívida. Daí você fala, Deus, me dá uma solução. Daí você não vai perguntar para Deus. Muitas vezes você vai lá, se enfia no cheque especial, se enfia no cartão de crédito, daí vai vendo, você foi se enforcando, e a direção que você poderia ter pedido para Deus, você não procurou. E a gente faz isso como seres humanos, porque nós não confiamos que Deus ele é capaz de resolver tudo. Eu posso te dar diversos outros tipos de exemplos. Questões financeiras, questões de relacionamentos. Quantas brigas que acontecem porque nós não queremos ouvir o outro. O outro fala, eu fiz isso. E você, não, você não fez isso, você fez isso. E você não dá nem espaço para o outro se justificar ou falar aquilo que aconteceu. As pessoas, elas se dividem por conta da ansiedade, dessa falta de tato em lidar com o outro. Eu concordo plenamente com o pastor Steve Lawson, quando ele comenta que, sobre esse trecho. Ele afirma que a preocupação extrai da vida o coração. Sim, a preocupação extrai o coração da nossa vida. Sim, é pesado pensar um pouco sobre isso. A preocupação estrangula toda a nossa alegria de viver. Estar ansioso é viver preocupado, temeroso, angustiado. E essa ansiedade compromete a nossa fé e nos propósitos soberanos de Deus. Dessa forma, a ansiedade rouba toda nossa alegria. Para muitos, quando leem esse trecho, sou um pouco esquisito. Mas como assim? Esse Paulo quer mandar em mim não ficar ansioso? Tá, o cara mandou eu ficar alegre, agora eu tenho que deixar de ser ansioso. Já é muita coisa, né? Que audácia de ler isso aqui na Bíblia, né? Muitas vezes a gente chega assim para o texto sagrado. Deus, o Senhor não está mandando eu ficar quieto, não. O Senhor não está mandando eu deixar de ser ansioso. E Deus, quando inspirou Paulo a escrever esse trecho, ele estava trabalhando em uma igreja que estava sofrendo por angústias. Uma igreja que era perseguida o tempo todo. Uma igreja que sofria o medo da morte do Império Romano. E ela estava vendo tudo aquilo que ela estava trabalhando ruir por conta de uma divisão interna. Porém, existe uma ordem. E esse trecho nos ensina que nós devemos nos comportar como pessoas que confiam em Deus. Pessoas que não vivem à base da sua ansiedade. Ficar ansioso só demonstra que nós não confiamos em Deus. Quantas dores de cabeça poderiam ser resolvidas em nossa vida se nós entregássemos tudo aos pés de Cristo? Sim. Quantas das nossas preocupações seriam resolvidas se nós falássemos: Deus, toma o teu lugar e reina sobre a minha vida. Senhor, eu me rendo aos teus pés, és tudo o que eu preciso. Muitas vezes a gente canta coisas como essa, porém existe uma grande diferença daquilo que nós falamos do que aquilo que nós praticamos. Então, muitas das doenças, muitas das dificuldades que acontecem na nossa vida, acontecem porque nós não confiamos em Deus. Nós preferimos gastar tempo preocupado, perdemos noites e mais noites de sonos, pensando que fulano falou aquilo, fulano não falou aquilo, ou se eu fizer isso eu vou ser promovido, ou se eu não fizer aquilo eu vou conseguir alguma outra coisa melhor na minha vida. E muitas vezes a gente esquece de falar: Deus, o que o Senhor quer nisso? O que nós vamos fazer junto? Se o Espírito Santo é o Deus conosco, que habita em nós, Ele está em nós. Se Ele é real, por que muitas vezes nós não consultamos? Porque nós não pedimos direção para Deus? Deus, me guia, me mostra qual é o caminho. E eu lembro que na minha adolescência eu entrei numa crise que eu falava: Deus, eu não vou orar para o Senhor porque eu não quero encher o saco. O Senhor tem o mundo inteiro para cuidar. O Senhor tem bilhões de pessoas no universo inteiro. E uma pessoa em São Bernardo do Campo não é importante para o Senhor. E muitas vezes eu falava isso e eu não orava. E a maior tolice que eu aprendi é que este período que eu fiquei insistindo em não orar só mostrava o quanto eu era arrogante e o quanto eu não confiava que Deus era capaz de intervir nas minhas necessidades. Ontem eu estava voltando do Jabaquara aqui para São Bernardo e eu peguei o trolleybus com uma senhorinha bem na minha frente. E aquela senhorinha foi uma hora do Jabaquara até São Bernardo, metendo o pau no filho dela. E durante aquela viagem, aquela senhora falou com o pessoal no WhatsApp: fulano, eu já fiz de tudo para meu filho voltar para casa. Fulano, eu já fiz isso, aquilo, eu já corri daqui para lá, eu já procurei ajuda, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo. Só cabe a mim entregar nas mãos de Deus. E falas como essas são comuns na nossa vida. Muitas vezes a gente fala: eu fiz aquilo, eu fiz assado, e só restou a última opção, é Deus, a última. Porque muitas vezes a gente não colocou Deus no primeiro e falou: Deus, como nós vamos resolver esse problema? Deus, me ajude a enfrentar, ajudar, interceder para o meu filho ou fazer outras coisas. E muitas vezes, não, é eu que fiz, eu que faço, e Deus só virou a última opção. E essa última opção, muitas vezes, ela se torna inerente. Ela ficou, ó, é o acaso, sabe? Que nem o Titãs canta, o acaso vai me proteger quando eu andar distraído. Mas o acaso não existe. Deus é real e Ele deve estar em primeiro lugar nas nossas vidas. Creio que você já deve ter passado por situações como essa. Eu já passei por isso. Questões como essa senhora falou, muitas vezes eu já me vi preso. E quando eu ouvi aquilo ali, eu estava sem fone de ouvido, eu comecei a rir, porque eu me vi junto com aquela senhorinha em São Bernardo, no Jabaquara para São Bernardo. Isso só mostra o quanto nós somos teimosos. Então a ansiedade só revela como a nossa mente e os nossos corações estão divididos entre dois senhores. A partir do momento que nós duvidamos e insistimos em não confiar em Deus, o Deus da nossa vida é outro. Sim, Paulo aponta que o principal remédio contra a ansiedade é a oração. O principal remédio contra a ansiedade é você orar. E isso é maravilhoso. O principal remédio é a oração. E nós precisamos investir nesses momentos de intimidade com Deus. Observem o que o versículo 6, eu vou ler bem na versão Almeida, século 21, que é a mais tradicional. Ela afirma bem assim: pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus, por meio da oração, da súplica e com ações de graças. O que Paulo está apontando é que a nossa ansiedade deve ser apresentada aos pés de Cristo. A oração é a chave de tudo. Em um tempo que a gente fala, você precisa de uma chave para o sucesso, ou de uma chave para aquilo assado, a chave de tudo é a oração. O crente, aquele que confia em Cristo Jesus, deve estar em estado de oração o tempo todo. Sim, você quer viver menos ansioso, você quer passar noites mais tranquilas, orem. Mas o quanto? Orem o tempo todo, entreguem todos os seus dilemas para Jesus. Sim, a oração é a chave de tudo. Olha o que Paulo orienta. Paulo orienta, apresentem todos os seus pedidos a Deus. Que pedidos são esses? Todos. Tudo. Tanto aquilo que te angustia, quanto aquilo que te faz feliz. Apresentem toda a sua vida diante de Deus. Com o quê? Com súplicas. E o que é súplicas? Aquilo que você clama diante de Deus. Aquilo que te rouba a paz. Você fala, Deus, eu não consigo. Ó, é só o Senhor na causa. Deus, toma seu lugar, toma conta disso. E é somente isso que o texto fala. O texto nos orienta também a ser gratos. É isso que a palavra de ações de graça significa. Que vocês sejam gratos. Que vocês se reverenciem a Deus com ações de graças. E uma das questões que nos roubam mais a paz é ter um coração ingrato. Sim. Quantas vezes nós acordamos pela manhã e a gente esquece de agradecer a Deus. Deus, obrigado por esse dia. Obrigado por esse sol. E eu não estou falando para você parecer aquele filmezinho da Disney, sabe? Que você acha bonitinha a borboleta, você acha que os passarinhos estão cantando. Não, não significa isso, meu irmão. Mas a gente precisa ter um coração mais grato. Se você está vivo hoje, foi Deus que te permitiu. Se você tem uma casa, se você tem um pão, se você tem um ar do que respirar, você deve agradecer a Deus. É Deus que cuida de todas as situações. E muitas vezes a gente começa murmurando. A gente começa resmungando, fala, ah, que droga que isso está acontecendo. E fala, meu, mas Deus te preservou até aqui. Deus tem te dado saúde. Ou você pode estar num estado que a sua saúde não está muito bem, mas Deus tem cuidado de você, Deus tem te deixado vivo até aqui. E a gente tem mais motivos para agradecer do que reclamar. Então, do coração daquele que é grato por Cristo Jesus, não deve passar o tempo todo resmungando. O texto, então, ele deixa claro para nós lançarmos diante de Deus toda a nossa carga. Sim, lançar diante de Deus tudo aquilo que nos perturba, tudo aquilo que nos estressa. e a partir daí nós começaremos a experimentar aquilo que vai além da compreensão humana. O texto afirma que é a partir daí que você experimenta a paz que excede todo entendimento. E aonde você encontra isso? Dentro do relacionamento íntimo com Deus. Você não pode entrar na igreja e cantar, não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, porém você nunca fala com Deus. E mal você ora quando você vem na igreja. A amizade é construída ao longo do dia. E quantas vezes? É o tempo todo. Você se relaciona com Deus. Deus, ele é presente, Deus é real, ele está em todos os lugares. Eu não estou aqui querendo afirmar, ah, então você está falando uma versão budista. Não, eu estou afirmando que Deus, ele é onipresente e onisciente. A palavra de Deus afirma que antes mesmo que a palavra chegue à nossa boca, ele já conhece. Então a gente precisa depositar mais a nossa paz e a nossa confiança em Deus. E é interessante notar no versículo 7 que Paulo, ele trabalha essa questão que a paz de Deus guardará todo nosso entendimento. Essa ideia de guardar, no original, se parece com uma sentinela. E a sentinela era aquele soldado que muitas vezes ele ficava no topo, um dos fortes ou daqueles lugares de guerra, e eles ficavam observando. E a pessoa, ela não dormia e revezava o tempo todo para manter a proteção. E o que significa isso? Deposita em Deus a sua esperança. E a paz dele guardará seu coração o tempo todo. Dia e noite. Mesmo nas noites mais sombrias da sua vida. Mesmo nos momentos mais complicados que você possa passar. É Cristo o nosso sentinela. Então nós devemos depositar nossa esperança nele, porque é ele que é capaz de guardar todo o nosso coração. E o terceiro e último ponto que eu quero trabalhar com vocês nessa noite está ligado aos versículos 8 e 9. E o convite que eu queria deixar para vocês é: mudem o foco da sua atenção. Sim, mudem o foco da sua atenção. Este que é o conselho que Paulo faz. Paulo, no versículo 8, ele aconselha os irmãos a pensarem em tudo o que é bom, tudo aquilo que é verdadeiro, tudo o que é justo, tudo aquilo que é excelente, tudo aquilo que é digno de louvor. E muitas vezes a gente gasta tanto tempo pensando em coisas inúteis. E a última coisa é que a gente pensa em Deus. Muitas vezes a gente fica lá preso. A gente gasta uma hora no Instagram e a gente não pensou em nada de produtivo. Ficou lá vendo vídeo besta, ficou vendo como estourar uma bolinha ou aqueles barulhos esquisitos. E a gente gasta tempo com coisas fúteis. E a gente esquece de investir tempo na palavra do Senhor. A gente esquece que é ela que é capaz de aliviar todas as tensões da nossa vida. É a palavra do Senhor que nos traz paz. É ela que nos traz a calma. Paulo lembra para o leitor dessa carta que eles deveriam encharcar os corações dele com uma mentalidade do reino. Sim, os leitores dessa carta eram convidados a encharcarem uma nova mentalidade, uma mentalidade que apontava para o reino de Deus. Muito daquilo que ele fala em Colossenses 3:3, pensem nas coisas do alto. E nós somos confrontados o tempo todo a pensarmos nas coisas do alto. Efésios 4:31 afirma bem assim: livrem-se de toda amargura, raiva, ira, das palavras ásperas e da calúnia, e de todo tipo de maldade. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Livrem-se de toda amargura. E muitas vezes a gente perde tanto tempo com a amargura. A gente fica aqui, nossa, fulano de tal me magoou. E você gasta a vida toda e você acha que aquele ódio que você nutre pela pessoa afeta ela e muitas vezes ela nem sabe que você odeia ela. Ou vice-versa. Muitas vezes a pessoa te odeia, te nutre um ódio e a pessoa acha que está te afetando e você nem sabe o que ela está nutrindo ou aquilo que você fez. Porém, nós, como cidadãos do reino de Deus, devemos, ao invés de pensar em coisas como essas, devemos pensar em coisas boas. E essa aqui que é a dificuldade. O Chorão, no Charlie Brown Jr., ele falava que um homem que está em paz não quer guerra com ninguém. E muitas vezes, a gente entra em tantas guerras, que muitas vezes a gente escolhe por questões inúteis. E o verdadeiro homem que está em paz é aquele que confia em Cristo. Você confiar em Cristo é aquilo que vai te preencher de paz. O Steven Lawson, ele afirma que aquilo que preenche a nossa mente influencia todo o tipo de pessoa que nós nos tornamos. Então, se você pensa em coisas ruins o tempo todo, isso daí vai refletir nas suas atitudes, nas suas ações. Muitas vezes a gente fala, nossa, fulano de tal ficou velho e ficou desbocado. Fulano de tal está velho e agora desligou a chavinha, xinga fulano de tal e faz isso assim o tempo todo. O problema é que essa chavinha, quando desligou, só revelou aquilo que era guardado no coração dele. Muitas vezes a pessoa continha aquilo lá no íntimo, no interno, e ela só despejou, só vomitou aquilo que ela nutriu o tempo todo. Muitas vezes a gente pensa, não, fulano de tal só estava ficando gaga. Não, a pessoa só estava vomitando aquilo que já existia dentro dela. Então, para a gente encerrar, eu queria deixar mais uma pergunta para vocês. Qual tipo de pessoa que você tem se tornado? Você tem se tornado uma pessoa que, no meio das suas batalhas, você tem confiado em Deus? Ou você tem decidido caminhar sozinho? Qual tipo de pessoa que você tem se tornado? Porque as grandes batalhas que acontecem, elas existem na nossa mente. Muitos dos pecados que nós enfrentamos começam aqui, começam na nossa mente. E por fim, ela se torna em prática. E a gente vive em um tempo que nós somos bombardeados o tempo todo. Somos bombardeados sobre os nossos valores, sobre aquilo que nós cremos, sobre tudo aquilo que nós pensamos. E muitas vezes a gente acaba aceitando com passividade pensamentos torpes, pensamentos que são errados. E a gente precisa depositar toda a esperança em Cristo Jesus. A própria palavra afirma que Cristo é o príncipe da paz. É isso que lá em Isaías 9 afirma, que o Messias é o príncipe da paz. Que este que é o príncipe da paz possa reinar na nossa vida. Que este que é o príncipe da paz possa trazer essa paz que excede todo entendimento. Que ele possa guardar nosso coração. Não insistam em uma vida ansiosa. Pelo contrário, em Cristo não existe motivos para estar em pânico.